ouvinte, vamos para mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o texto Ideologia do Vale do Silício e Desigualdades de Classe, um imposto virtual em relação à política digital, de autoria da socióloga Jane Schrader. O texto foi publicado em 2017 e integra o dossiê Comunicação e Desigualdades, publicado no volume 5, edição número 1, da revista Parágrafo. Jane Schrader é uma socióloga norte-americana que estuda a relação entre mídia, tecnologia e desigualdade social. Antes de entrar no meio acadêmico, Schrader dirigiu 6 documentários, sendo a maior parte centralizados em movimentos sociais que confrontavam o poder corporativo no sul rural dos Estados Unidos. Atualmente, ela é professora assistente no Observatório Sociológico da Mudança na Sciences Po, em Paris. Foi investigadora no Instituto de Estudos Avançados de Toulouse, é PhD em Sociologia pela Berkeley com ênfase em novas mídias e possui mestrado pela Harvard Kennedy School. Sua agenda de investigação consiste em interrogar as reivindicações da democracia digital com dados empíricos, desafiando as noções de que a internet pode permitir uma sociedade mais participativa e pluralista. A socióloga se debruça sobre 3 áreas: a exclusão digital, o ativismo digital e o trabalho digital. Para ela, as desigualdades, as ideologias e as instituições moldam a participação na nossa nova sociedade da informação. No texto Ideologia do Vale do Silício e Desigualdades de Classe, um imposto virtual em relação à política digital, Jane Schrader apresenta inicialmente o pressuposto sob o qual dirige a sua crítica: a noção de que tecnologias digitais permitem que os cidadãos comuns participem mais facilmente na política de forma ativa e direta, rompendo as barreiras tradicionais. A partir desse pressuposto, a internet é vista como um espaço democrático e não hierárquico, onde as pessoas podem acessar, criar e atuar em informações políticas sem o envolvimento de um grupo cívico ou partido político, criando um cenário mais democrático em que os indivíduos exercem liberdade de expressão em uma rede digital em rede, horizontal e participativa, sem intervenção organizacional, burocrática ou estatal. A autora chama essa filosofia em torno da internet de ideologia do Vale do Silício. Schrader afirma que esta filosofia vem se proliferando conjuntamente com a difusão em massa de tecnologias de mídias sociais e que essas crenças institucionalizadas em uma participação política igualitária mascaram as desigualdades estruturais existentes nas sociedades. A noção de ideologia do Vale do Silício é fundamentada nas concepções da socióloga Margaret Somers sobre o fundamentalismo de mercado, nas ideias dos pesquisadores Richard Barbrook e Andy Cameron sobre um conjunto de ideias e valores associados à cultura empresarial e tecnológica da Califórnia e no conceito de cidadania a partir da obra do sociólogo Thomas Marshall. Segundo Schrader, a chamada ideologia do Vale do Silício faz parte de um fundamentalismo de livre mercado, descrito por Margaret Somers como uma crença de que os mercados livres corrigem tudo. Porém, neste caso, este fundamentalismo de mercado livre, que está presente na sociedade, corporações e outras instituições, concebe a internet como um meio que promove formas mais democráticas de participação. O ponto destacado pela autora é que esse fundamentalismo está enraizado no neoliberalismo, uma vez que tanto a internet quanto a própria ideologia, denominada por ela, se desenvolveram juntamente com o crescimento do neoliberalismo ao longo das últimas décadas. A autora enfatiza que nem todos aqueles que celebram a suposta estrutura não hierárquica da internet estão alinhados com a agenda neoliberal. No entanto, ela ressalta que essa filosofia igualitária da internet se choca com as desigualdades de classe social presentes em uma economia de livre mercado. Portanto, na página 86, Schrader indaga, abre aspas, quais vozes são partes dessa plataforma política online e quais são deixadas de fora? Fecha aspas. O texto possui ao todo 14 páginas e se estrutura em torno de alguns tópicos centrais intitulados Cidadania Digital como Política Civil e Social, Origens da Ideologia do Vale do Silício, os mitos da desigualdade digital, a lacuna em relação à política digital, neoliberalismo, imposto virtual e cidadania, e pesquisas futuras sobre a lacuna em relação à política digital. Na primeira parte do texto, a socióloga pontua que, com o advento da internet e de novas tecnologias digitais, muitas formas de atividades políticas passaram a ocorrer no meio online, se transformando em uma forma de política digital. Essa nova forma de política vai além das urnas e em direção a noções mais amplas de cidadania de Thomas Marshall, como conquista e ampliação de direitos civis, sociais e políticos dentro de um sistema capitalista. No entanto, as desigualdades de classe existentes impedem que muitos indivíduos exerçam seus direitos de cidadania no sistema digital, já que este é aberto apenas aos que têm acesso, poder, trabalho e conhecimento para usá-lo. A desigualdade digital, também chamada de divisória digital, é uma forma de falar sobre como alguns grupos de pessoas não possuem os meios para utilizar a internet ou outras tecnologias digitais na mesma proporção que outros grupos. Apesar de raça, gênero, etnia e idade sejam fortes fatores na avaliação do uso da internet, são as diferenças de classe social que são as mais consistentes ao longo do tempo, tanto no que diz respeito ao acesso quanto ao consumo e à produção de conteúdos digitais. As desigualdades de classe geram uma lacuna em relação à política digital. Nesse quadro, a ideologia do Vale do Silício, enquanto parte de um sistema neoliberal mais amplo, que cria e se sustenta pela desigualdade, serve como justificativa para a segregação da exclusão de certos grupos em relação à política digital. Na segunda parte do texto, a socióloga fundamenta sua conceituação de ideologia do Vale do Silício, que, apesar de se referir a uma filosofia proveniente de uma área no norte da Califórnia, que é terreno fértil para empresas que controlam as plataformas mais populares da internet, engloba outros processos que vão além do local. O conceito é baseado no termo ideologia da Califórnia, cunhado por Richard Barbrook e Andy Cameron. Este termo diz respeito à promoção de uma filosofia oriunda da Califórnia, fundamentada em uma visão utópica da internet, do individualismo e do mercado livre, às custas de grupos mais marginalizados. A autora expande essa definição ao incluir também o desenvolvimento do que ela afirma ser um apego institucionalizado à participação online não hierárquica e horizontal. Além disso, a ideologia do Vale do Silício engloba criticamente processos de massificação, institucionalização e corporativização de plataformas e dispositivos de tecnologia em rede. Segundo Schrade, o ano de 2006 marcou o alvorecer da difusão maciça de mídias sociais. Esse momento representava uma transição rumo a práticas digitais públicas difundidas que também se tornaram conectadas a instituições da sociedade civil e corporativas, habilitadas pelo Estado neoliberal. Dessa forma, na página 88, ela afirma, abre aspas, "Em outras palavras, uma ideia de participação igualitária tornou-se uma ideologia, à medida que se tornou incorporada em práticas e instituições difusas de mídias sociais. Isso não quer dizer que todas essas práticas digitais tenham sido não hierárquicas, apenas que o uso de mídias sociais tem sido amplamente difundido e que o uso delas está amarrado à crença na participação horizontal." Fecha aspas. Para a socióloga, o que falta nos argumentos sobre mídias digitais é compreender que a participação digital depende, em última análise, se as pessoas podem e participam online. A maior parte dos teóricos reconhecem a existência de desigualdades, mas enfatizam as facilidades gerais das tecnologias digitais. A concepção em rede e não hierarquizada da internet pressupõe que as pessoas já estejam conectadas, envolvidas e tenham habilidades para serem cidadãos digitais ativos. Mas o que ocorre, de fato, é que elites digitais possuem mais recursos e dominam a esfera pública digital. Ao mesmo tempo em que a ideologia do Vale do Silício concebe a internet como um espaço de comunicação mais participativo que meios de comunicação tradicionais, obscurece que nem todos possuem os mesmos recursos para participação em uma política digital, ou ainda que nem todos conseguem ao menos acessar esses espaços. Em seguida, a autora aborda alguns dos principais mitos em relação à desigualdade digital. O primeiro mito abordado diz respeito a como as desigualdades digitais estão acabadas ou irão acabar em breve nos Estados Unidos. Para reforçar esse mito, três argumentos são frequentemente utilizados. O primeiro trata as diferenças digitais como um efeito retardado do processo de difusão. O segundo afirma que os nativos digitais irão substituir completamente os antigos não usuários. E o terceiro afirma que a desigualdade digital é um problema apenas dos países ditos de terceiro mundo. Já o segundo mito abordado pela autora é o de que a desigualdade política digital é uma simples divisão entre os que têm qualquer nível de acesso à internet e os que não têm nenhum, ou entre os com acesso de banda larga e os que não possuem. Segundo a autora, a desigualdade digital vai além de questões sobre acesso ao também se basear na produção de conteúdo online. Este tipo de participação digital é a marca da voz política dentro da ideologia neoliberal do Vale do Silício. Por fim, o terceiro mito é o de que as desigualdades em relação à raça desapareceram na política digital. Sherrade contrapõe as narrativas dos três mitos com um conjunto de pesquisas e dados empíricos que revelam o contrário do que é difundido. Na sessão seguinte, a socióloga aborda como a literatura vem trabalhando a desigualdade de classe em relação à política digital. A autora afirma que, embora a internet seja celebrada como um espaço não hierárquico de participação política aberto às massas, ainda há diferenças entre os que participam da política digital e os que não o fazem, criando uma lacuna no que diz respeito à política digital. As pesquisas sobre a forma como as desigualdades afetam a política digital frequentemente se concentram em como as pessoas participam da política eleitoral predominante. Enquanto uma parte dessa literatura argumenta que o conteúdo político online é produzido principalmente por elites e que essas podem aproveitar melhor as ferramentas digitais, outra parte afirma que à medida que mais atividades políticas se tornam online, as desigualdades na era digital são expandidas. O consenso geral dessa literatura é que pessoas de classes mais baixas são menos propensas a participar na política eleitoral online do que aquelas com renda e níveis de educação mais elevados. A maior parte das pesquisas sobre a desigualdade na participação política digital tem um indivíduo como foco de análise. Mas a cidadania política e cívica engloba também a organização da sociedade civil e o protesto. Portanto, outra forma de examinar desigualdades estruturais e política digital é do ponto de vista da ação coletiva ou ativismo digital. Quanto ao ativismo digital, muitos estudos focalizaram no indivíduo. Os resultados apontam que pessoas com rendas mais elevadas e maior nível de educação possuem maior probabilidade de participar de atividades online de engajamento cívico. As pesquisas sobre organizações de movimentos sociais obtiveram os mesmos resultados. Grupos de ativistas com menos recursos tendem a usar menos ferramentas eletrônicas do que organizações com mais recursos. Alguns tentam incluir os que não possuem acesso, fornecendo materiais offline ou, por vezes, fornecendo tecnologias digitais para ativistas sem acesso. Enquanto uma parte dos teóricos argumentam que as desigualdades sociais impedirão que grupos mais marginalizados utilizem a internet para desafiar as elites políticas, já que essas também possuem acesso à internet, outros afirmam que os movimentos políticos dos grupos mais marginalizados podem aproveitar potencialmente o poder da internet para mudança social. Sherrade afirma que os dados até agora não revelam que a internet pode superar as desigualdades políticas offline e aumentar a participação. O consenso da literatura é que as lacunas na participação política não se estreitam na era digital, elas persistem. Na penúltima sessão, a socióloga explora a relação entre a ascensão da internet e o surgimento de políticas e economias neoliberais baseadas no mercado. O primeiro ponto destacado é que as sociedades de bases capitalistas não se baseiam em forças individuais, mas em forças hegemônicas que ligam o mercado, o Estado e a sociedade civil. Porém, parte da ideologia do Vale do Silício é manter o Estado fora da internet, entrando em conflito com qualquer forma de apoio do Estado para a plena cidadania social, digital ou de outra forma. Atualmente, as plataformas digitais são, em sua maior parte, de propriedade modificadas e controladas por corporações. Para a autora, essa é a ironia da ideologia do Vale do Silício. Na página 94, abre aspas. A crença no indivíduo como agente primário, mas as instituições, especialmente as empresas, continuam dominando. Fecha aspas. A socióloga argumenta que a internet acelerou o processo de perda de direitos de cidadania para pessoas de classes mais baixas devido à desigualdade digital. Enquanto os impostos anteriores eram um meio muito visível de exclusão, nos impostos virtuais a exclusão é feita de forma invisível. Os impostos virtuais englobam custos de capital, tempo, trabalho, informação, educação, modificação e outras restrições de classe que bloqueiam a participação digital na política para pessoas de classes mais baixas. Na página 94, abre aspas. O sistema neoliberal baseado no mercado é o que impede a igualdade na política digital. As conexões entre a cidadania, classe, Estado e economia estão inextricavelmente ligadas ao neoliberalismo. Não podemos desvincular o digital da sociedade e a sociedade do digital. Fecha aspas. Nesse sentido, com a internet, quem não está conectado em sentido amplo fica offline politicamente. Ainda na página 94, Schrade complementa, abre aspas. Com o fracasso de tornar o acesso à internet disponível para todos, há a falha de dar às pessoas tempo de lazer suficiente para participar online e a falha de dar às pessoas educação e capital suficientes para participarem politicamente online. Fecha aspas. Enquanto a maior parte da internet e das ferramentas de mídias sociais foram construídas para fins comerciais, secundariamente elas ganharam significado político, como espaços de discussão e ação política. As desigualdades estruturais antecedem a internet e a ascensão do neoliberalismo na década de 80. Mas, sob o verniz da ideologia do Vale do Silício, essas são mais difíceis de serem identificadas. Segundo a autora, diversas vezes, em linguagem igualitária e emancipatória, essa ideologia reproduz e perpetua ativamente as desigualdades. Por fim, caro ouvinte, na última seção do texto, a autora aponta novas direções de pesquisas sobre política digital. Schrade enfatiza a necessidade das pesquisas sobre política e internet reconhecerem os vários níveis de desigualdades digitais existentes. Para ela, questões sobre como o ativismo e as desigualdades digitais se cruzam, ou sobre os efeitos da política digital sobre os desconectados, podem trazer contribuições importantes para a área de desigualdade política digital. Além disso, a autora vê como particularmente essencial, com qualquer análise de Big Data, a compreensão sobre desigualdade de classe e as interseções com raça, etnia ou gênero. Quanto às análises da política digital e desigualdade, essas necessitam ser ancoradas em construções teóricas que visem compreender as conexões entre Estado, economia e sociedade civil. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta também a nossa página no Facebook, EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, EPCC Brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!